Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Você está ouvindo o Coffee Cast,
o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
Não quer entrar e tomar uma xícara de café?
Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do CoffeeCast. Este que é o melhor podcast da sociedade. Aqui é o Davi Cardoso, o senhor Dharma. E como, não, Dharma?
Eu fiquei com vergonha alheia.
E a Kátia tá acostumada.
Pior que eu ia fazer semelhante, ainda bem que eu tenho plano B.
Eu sou Breno Felipe e olha, uma espadachim mulher correndo com a carne na mão.
Eu deveria entender?
É uma referência de One Piece.
Não entendi então, também tá. Não, não cheguei nessa parte ainda.
E aí pessoal, aqui é o Anderson, e um dia ainda serei o rei dos piratas, porque vou piratear todos os episódios de One Piece.
O Luffy nunca faria isso.
Tu viu aquela imagem do camelô com um DVD pirata de One Piece?
Sim, eu era o camelô.
Ah.
Fala pessoal, é Kátia aqui. Eu não entendi qual foi o ponto de querer ir atrás de um pedaço de tesouro. Não era melhor ir atrás do tesouro inteiro logo de uma vez?
Exatamente o que significa One Piece.
Mas ninguém sabe exatamente o que é One Piece.
O Oda já falou que existe.
Eu tenho uma teoria sobre o One Piece. E se o tesouro estiver bem embaixo do oceano, pra nenhum usuário de Akuma no Mi poder pegar?
Pô, essa é uma boa ideia, viu, cara? Você desmascarou o Oda agora.
Mas só tem um pequeno problema. Se não fosse pra ninguém pegar, como é que o Roger conseguiu chegar lá?
Ninguém pegar que tenha Akuma no Mi, que tenha consumido a fruta.
E o Roger
sim,
não?
Sim, mas o resto do
não,
bando
né?
dele.
O Shanks não tem uma Akuma no Mi, não é?
Tecnicamente, não.
Então, por que ele nunca comeu uma?
Mas o Bug tinha. Tem, no caso.
Ah, o Bug é um Bug.
Bom, então antes de vocês continuarem com essa conversa, vamos aqui, pessoal, gravar um podcast sobre One Piece, a série e também do anime. Aqui é série versus anime. Nós vamos falar dos episódios que foram adaptados do anime e fazer uma comparação com a série. Foi bem adaptado? Não foi? Qual ponto da série foi bem melhor do que no anime e vice-versa? Então, tudo isso e logo mais depois da vinheta. E começando este podcast sobre One Piece de anime versus série, já vou falar logo que por muito tempo eu ignorava One Piece. Eu via que o mangá estava fazendo 20 anos, isso é, hoje é 2023, então 3 anos atrás o mangá estava fazendo 20 anos e eu falei, errou! Meu Deus, eu nunca vou ver esse anime. Não tem como, não tem condições. E aí foi só ver um vídeo sobre o trailer da série que me instigou a querer ver o anime. Só que eu só fui fazer isso lá atrás, no comecinho ali de agosto. E aí praticamente já era um pouco tarde demais, né? A série já estava vindo aí. Então talvez não desse muito tempo de assistir tudo que a série condensou. Realmente, poderia dar tempo? Poderia, se eu focasse só no anime. Só que como eu tenho outras coisas pra fazer, eu não sou só o Breno que só vê anime. Tô brincando, Breno. Eu fui devagarzinho, então eu assisti até a data desta gravação 32 episódios. Inclusive, esses dois últimos foram assistidos hoje no jantar. Assim como o Breno assiste anime no jantar e no almoço, eu assisti o 31 e 32 agorinha há pouco. que é justamente o começo do arco do Arlong Park, que são os dois, três últimos episódios da série. Então, como eu vi a série primeiro, já peguei um spoilers do final... Aliás, do final não, né? Da meiuca do começo ali do anime. Então, por exemplo, e esse podcast vai ter spoilers, viu, galera? Nesse arco do Arlong Park, a gente descobre que a Nami, ela não estava traindo, né, o bando do Chapéu de Palha. Ela estava simplesmente ali coletando aquele dinheiro para aos poucos comprar a ilha dela. Só que no final das contas a gente sabe que o Arlong nunca ia deixar isso acontecer. E aí depois ela volta pro bando dela. Então, esse detalhe em específico eu já não vou sentir no anime, porque eu já vi na série. Mas, e aí eu quero perguntar para os nossos queridos otakus que estão neste podcast, que é o Breno e o Anderson, do que eles acharam, num geral, sobre a adaptação de One Piece na Netflix. Porque eu e a Kátia somos as duas pessoas aqui do programa que, assim, a Kátia não viu nada do anime, nada, zero. Eu quero saber depois o que ela achou só em ver a série. Mas eu só vi 32 episódios. Comparado com o tamanho do anime, né, que tem mais de 1000 episódios, é praticamente nada, é nada. Mas eu quis especificar que eu vi 32 episódios para tentar correr contra o tempo para assistir a série. Infelizmente não deu certo, mas eu vi pelo menos boa parte. Ali, 5 episódios eu já tinha visto no anime, né, que é o arco de East Blue, aquele comecinho. Depois tem o Buggy. E depois o Baratie. Foram esses três que eu vi no anime, só que o anime leva, às vezes, um episódio inteiro pra contar um flashback, enquanto na série é em questão de minutos. Né? Faz sentido, até porque eles também não... Eles são só 8 episódios nessa temporada, então não tem como perder tempo. Então vamos lá, Breno e Anderson, queria que vocês comentassem sobre essas adaptações que foram feitas, começando primeiro aqui pelo Breno.
Bem, eu não vou dizer que a adaptação foi ruim. Eu esperava um pouquinho mais de adaptação, mas não achei tão ruim, não. Algumas partes que foram cortadas eu não gostei. E algumas partes que foram mudadas. Como no caso da parte da ilha do Usopp. Foram cortadas umas coisinhas que eu não gostei muito.
Roubou essa parte de mim, eu ia falar isso.
Não, mas você pode... Eu só tô dando só um geral por cima.
Você pegou em cheio uma parte que doeu ter cortado.
E uma parte de Along Park também. Ah, principalmente, o que, que eles vão fazer se chegar naquela parte sem esse personagem? Porque eles cortaram um personagem importante pro futuro. Mas na essência do anime tá ali. A questão de ser um pouco mais lento é porque antigamente a animação era um pouquinho mais lentinha. No mangá, no anime, agora que tá melhorando um pouco mais de ação.
No anime, né, os primeiros episódios ali que se passam no final dos anos 90, quer dizer, que foram produzidos no final dos anos 90, ele ainda tem aquelas cenas de correria, de multidão, e a imagem tá paralisada. Nada se mexe, sei lá, tem pessoas correndo, mas tá imobilizado, mas tá parado, como eu falei. Assim, eu acho até um charme quando eu fui ver Cavaleiros do Zodíaco em 2019, 2020, que era pior ainda, né? Era dos anos 80, um pouco ali 90, e era mais parado ainda, mas ao mesmo tempo eu sentia que tinha um pouquinho de charme. E no One Piece eu consegui entender, eles estavam nessa transição do velho pro novo. E eu não acho uma coisa ruim, é uma coisa da época. Né? Pode ser que alguém que vá começar a assistir possa não curtir tanto até o traço da animação, como é que eu posso dizer? O pacing dela, né? O pacing é o ritmo, né? O ritmo do próprio anime. Eu não achei tão lento assim, é porque acontecem várias coisas bem no começo, quer dizer, acontecem várias coisas toda hora. Mas nesse comecinho que tem o cara lá de boca de ferro, com mão de machado, eu esqueci o nome dele.
Morgan,
acontece pequenas coisinhas que vão levando alguns episódios. E aí na série tiveram que adaptar só o que precisava, né? Só o essencial. E eu, que vi pelo menos esses 32 episódios, que eu vi a parte do Morgan, eu posso dizer que foi bem adaptado. Eles não, também não iam poder encher de linguiça, né? Como tem no anime. Mas assim como o Breno falou que tem partes, né? O Breno e o Anderson, no caso, que falaram que tem partes ali na Vila do Usopp que eles gostariam de ter visto e foi cortado, eu também tenho em relação ao Don Krieg. Porque uns dias atrás eu tava vendo justamente esse arco do Baratie, onde aparece o Don Krieg e depois o Mihawk. E aí eu tava todo Não vou dizer ansioso. É porque como eu vi Cavaleiro do Zodíaco e o meu vilão favorito é o Saga de Gêmeos, que é dublado pelo Gilberto Baroli, um cara incrível, um dublador excepcional, e ele dubla o Don Krieg. Aí eu fiz essa conexão na minha cabeça, pô, será que no anime, na série, quer dizer, será que na série eles vão colocar também o mesmo dublador? Até porque eu vi que alguns dubladores iam repetir na série, como o Zoro, o Usopp. Acredite se quiser, o dublador do anime é o mesmo dublador do Usopp, só que ele não fala daquele jeito na série. Acho que o da Nami também é igual, o do Mihawk é igual, do avô do Luffy é igual. Só que aí na série o Don Krieg aparece muito pouco mesmo. Ele já tá sendo derrotado pelo Mihawk. E aí eu fiquei, ah não, pelo menos um episódio ali do Baratier, onde o Don Krieg aparecia, pelo menos um, só um. E não, na série eles já colocaram o cara de escanteio pra vinda do Mihawk, que é um personagem misterioso, né? Na série a gente só viu aquilo que tem no anime, certamente ele aparece mais na frente. Então eu mal espero pra ver isso na série. Só que, como eu falei, em relação ao Don Krieg, eu achei um personagem bem legal, cara. Mesmo sendo um vilão que não tem poderes, ele é forte pra caramba. E é um cara de, sabe, 2,5 metros, que todo anime sempre vai ter um cara mais alto, exageradamente exagerado. Na série até fizeram bem feitinho, colocaram o cabelo meio roxo. Só que não era já um idoso, né? Era um cara adulto, normal. Mas, infelizmente, não tivemos mais cenas dele. Então, queria passar agora pro Anderson e, em seguida, pra Kátia, que ainda não viu nada do anime, contar pra gente o que ela achou da série.
Eu gostei da adaptação como um todo. O ritmo dela foi frenético, me manteve vidrado pra continuar assistindo. Isso eu achei muito bom. Teve coisas que eu senti muita falta dos episódios. Boa parte eu entendo que era mais enrolação, porque de fato o One Piece, ele, quando foi lançado, tinha aquela missão de ser lançado semanalmente e não alcançar o mangá. Então, onde eles podiam enrolar, eles enrolavam. Era essa a vibe dos animes daquela época. Por exemplo, a gente vê Cavaleiro do Zodíaco, a saga dos Cavaleiros de Prata, 70% do anime é filler naquela parte. Antes, Cavaleiros de Prata, muitos fillers também. Asgard é completamente filler.
Asgard todinha.
Exato.
Não, e tem um pior, Anderson. Depois dos Cavaleiros de Prata, que eles vão até para um pântano e tem uns morcegos. Caraca, é muito ruim aquilo.
Os Cavaleiros Fantasma.
Isso, mano. Caralho, mano. É muito
então,
ruim.
Então, One Piece, eles não quiseram tacar filler logo de cara. Aí o que fizeram? Muitas cenas prolongadas, muitas situações que tentavam empurrar por mais tempo, muitos episódios de recapitulação, tudo isso para o anime se manter distante do mangá. Porque se ele alcançasse, teriam que fazer uma coisa trágica, que é inventar um final falso. Eles não queriam dar um final falso para One Piece, porque sabiam que era uma mina de ouro em mãos.
Eu vi uma história de que no passado eles pegavam uma página e transformavam em um capítulo. E aí pegavam uma outra página e transformava em outro capítulo. Eu não sei se isso é verdade, eu queria que vocês me falassem sobre isso.
Hoje, eu acho que eles adaptam um capítulo por episódio.
Mas antes, eu acho que tá. Que dependendo do anime, ou era mais ou era menos, é difícil ter esse controle.
Mais ou menos, a média por anime é de 3 a 4 capítulos por episódio.
Sim.
Mais ou menos.
As partes que eu não gostei, a vila do Usopp, por exemplo, teve um personagem que era antagonista muito marcante, eles cortaram. É, o Django. As crianças que acompanhavam o Usopp acabavam sendo importantes, eles cortaram. Achei bacana que adicionaram um beijo do Usopp com a Katia. Isso eu achei fofinho e...
Caia!
Kaia. Kaia, isso,
Kaia. Kaia foi... Um beijo de graça.
Eu confundi os nomes.
Tudo bem, um dia eu já troquei lá atrás, quando eu gravei com ela pela primeira vez, que eu falei Kátia Braga, porque Braga é um sobrenome normal, só que o dela é Barga, e aí eu passei essa vergonha.
Você e muitos outros.
Mas cara, eu te entendo, Anderson, a respeito do Jango. Eu também achei que ia ter ali e tal. Claro que não tudo do que foi mostrado do anime, que eles iam para uma parte da ilha para esperar o navio do Clarador vir. Só que, na verdade, o navio tava vindo do outro lado da ilha. E aí tem toda aquela batalha dos homens do Clarador contra o bando do Chapéu de Palha. Aí depois aparece o Clarador, tem mais uma luta. Beleza, isso eu sabia que não ia ter, mas eu pensava, não, pelo menos o Jango ali aparecendo do nada na mansão da Kaia, tudo bem. Só que nem isso eles fizeram, né? Deixaram só mesmo o Clarador e dois capangas dele ali. E sobre as crianças, né? Que inclusive uma das crianças é dublada pela irmã do Goku, né? A Úrsula Bezerra, que também dubla o Naruto. Sobre as crianças, cara, por mim, também não precisava ter, não. Podia deixar de fora. Eles não
Eu
fazem...
acho que é importante, cara. Pelo motivo. A Kaia ficou totalmente sozinha depois que o Zup foi embora. Quanto no anime, as crianças
mataram até o mordomo, que não morria no anime.
Ela ficou totalmente só e eu achei isso triste. Porque ela passou aquele tempo todo doente. A menina não estava ainda recuperada da noite pro dia. Só porque parou de tomar o veneno. E no anime teve a companhia. Não ficou só. Então eu acho que foi um pouco cruel o que fizeram com ela.
É, eu entendo. Ela tem aquela empresa que era dos pais. Talvez não tenha pessoas ali na ilha, mas talvez estejam em outro lugar e ela pode chamar. Não sei.
Não, isso sim,
provavelmente não vai acontecer.
Mas a gente não sente que tem alguém de confiança. Que tem alguém, sabe, de fato próximo. Tanto que ela mesmo diz que vai ficar um tempo sem empregados.
Não, eu entendo, cara. Eu entendo que pra você podia ter esses personagens. Eu ainda acho que não precisava. Talvez deixasse uma pessoa viva ali da mansão pra ficar com ela. Nisso eu concordo. Acho que mataram todo mundo que não precisava matar, né?
Aquele que foi morto no anime era o mordomo dela.
Sim,
o outro
sim.
Mordomo, no caso.
É, tem um que... O que morre na série, ele tem aquele cabelinho de cordeiro, né? De ovelha. Ele realmente não morre no anime. Eu até fiquei surpreso que eles fazem algumas mudanças na série, justamente em personagens que no anime não morreram e na série morreram, ou vice-versa, né? Outra mudança também, que é a primeira aparição do Luffy, que no anime ele tá lá dentro de um caixote e vai parar no navio da Alvida, né?
Isso.
E aí lá no convés ele quebra o caixote da... No jeito que ele quebra, ele acaba dando soco, né, socos nos capangas lá. E na série não, na série tá que nem a primeira aparição do Jack Sparrow. Num pequeno barquinho, tirando água desse barquinho. E aí depois ele vai pro caixote. E quando ele não sai daquele jeito do anime. Eu acho que essa cena do anime poderia estar na série. Porque é a primeira aparição do Luffy. E é uma aparição icônica pros fãs, né, pro próprio anime. Eu acho que poderia ter mantido isso na série. Eu não acho ruim do jeito que foi feito. Acho que foi diferente. Mas uma coisa ou outra, como eles já fizeram mais na frente, poderia ter mantido na série. Como o Luffy bota o chapéu na cabeça da Nami, já ali no arco da Long Park, que é muito foda essa cena. E é uma cena icônica. Então, na minha opinião, na minha visão, essa primeira aparição do Luffy, eles podiam ter colocado na série também.
Foi mais uma explicação de como ele foi parar naquele barril.
Isso.
E o que vocês acharam... Kátia, eu vou já passar pra ti, é só a última pergunta. Mas o que vocês acharam, né, dessa parada que eles fizeram na série, que eu gostei particularmente, que toda vez que aparece um pirata vilão, aparece, né, o pergaminho, sei lá, o cartaz, né? O
cartaz de recompensa, de procurado.
Exatamente, o cartaz de procurado, e aí rasgam ou joga pro lado. Cara, eu gostei muito disso, porque isso não tem no anime, pelo menos até onde eu vi.
Sim,
não tem.
Isso foi a edição da série e foi sensacional.
Pois é, cara, até pra apresentar tipo de cara pras pessoas que, como a Kátia, só viram a série. Aí, cara, que palhaço é esse? Aparecendo o Ozob lá do Azaghal com nariz aí vermelho, só não é granada, né? Mas é literalmente um palhaço. Aí quem é esse cara? E pá! Já passa na tua frente aí o cartaz de procurado, tá? Bug e tantos milhões de beris aí que ele vale. Então, passando agora para a Kátia, enfim, para você falar para a gente essas duas perguntas, né? O que você achou como espectadora apenas da série e também desses cartazes de procurado que apareciam de vez em quando.
Bom, eu vou ter que começar meio Silvio Santos, né? A minha filha estava vendo One Piece... Há algum tempo, a minha filha mais nova começou a assistir o anime. Ela já assistiu trocentos episódios, não sei nem quantos.
Criança, meu Deus,
tem tempo, né?
Então, tô bem atrás.
Não, ela tá muito mais pra frente, ela já assistiu muito. E aí eu vi, assim, um outro trechinho só dela assistindo, ela tava gostando, se divertindo e tal. E eu sabia que ia sair a série. Eu não comecei a ver o anime por dois motivos. Primeiro, porque é episódio demais. Não ia começar agora, não ia dar tempo mesmo.
Super
de
normal.
Ver. Então não ia.
Super normal.
Não ia dar tempo de ver muita coisa antes da série estrear. Então eu achei melhor experimentar a série sem ter visto. Pra ter a experiência, assim, de uma. Justamente essa experiência de uma espectadora que não viu, conhece muito por cima. Eu acho que conhecer por cima é um fator positivo. Porque ter a consciência de que é uma adaptação de um anime faz com que a gente ligue aquela suspensão de descrença mais fácil. Você sabe que aquilo tá vindo num anime, que vai ter um monte de coisa absurda, sem sentido. Por ser uma adaptação de anime, você já olha aquilo com olhos, ah, vamos ver o que que vem aí, porque eu sei que vai vir uma coisa meio diferentona. Então, eu, por esse lado, eu nem quis mesmo ficar vendo muita coisa, pra ter essa, sabe, essa experiência mais fresca, assim, de não ficar comparando, de não ficar, de repente, decepcionada com alguma coisa. E eu acho interessante, assim, essas mudanças, como os meninos estavam falando, que eu acho que muita coisa até é proposital, não só pra encurtar ou pra simplificar, porque eu acho que é uma maneira também de entreter um pouco quem tá vindo do anime. Sempre vai ter uma coisinha diferente que a pessoa vai ficar... será que vai ser igual? Será que vai ser diferente? Vai ter sempre algum elemento de surpresa pra também prender um pouco quem já conhece a história. Vai ter ali uma, sabe, um saborzinho diferente na adaptação. Não vai estar vendo exatamente, passo a passo, a mesma coisa. Então, por esse lado, eu acho que também é proposital nesse sentido. Não só pra dar uma simplificada. Quando eu comecei a assistir, teve muita coisa que eu estranhei, assim, mas meio tentando buscar um sentido, mas que logo eu desencanei e deixei pra lá. Eu não consegui perceber direito em que época se passa, que lugar se passa. Me pareceu tudo, assim, meio que tempo e local bem fantasiosos, né? Uma coisa criada ali que não seria o nosso mundo exatamente, né? Uma coisa só inspirada. Então, assim, mesmo figurino, tem umas opções de figurino que eu acho estranhíssimas. Tem uma cena de um cara que ele tá com uma camisa polo, assim, que parece que saiu, sabe, da rua agora.
Saiu da Riachuelo.
Exato, muito estranho. Então, assim, ao mesmo tempo que tem umas partes que tem umas roupas muito genéricas, não no sentido de genérica ruim, mas que dá pra encaixar em vários momentos de tempo, na situação deles mesmo e tal. Por outro lado, tem umas coisas que às vezes você fica, caraca, até umas roupas que a Nami usa, por exemplo, uns vestidos, umas coisas, você fica, gente, que negócio esse? Eu não consigo, você não consegue sentir se é uma coisa nova ou uma coisa antiga. Eu entendo que é uma coisa muito particular, então eles mesclam tudo ali. Então, você tem o cara de chapéu de palha, chinelo, aliás, eu gostei do como eles adaptaram o pé dele, inclusive, né, porque é meio icônico que tem nos desenhos aquele chinelão, né, aquela coisa.
Sim.
E eles colocam meio uma...
É um sapatinho bem apertado e curto.
Então, eu gostei, eu achei que ficou uma vibe despojadona, assim, bem relaxadona, mas não ficou um chinelão, que eu acho que ia ficar bem estranho aí na série.
O pessoal que reclamou nos trailers, né, no pôster, ai, mas o Luffy não tá de chinela,
gostei. Eu soube que teve reclamação, eu cheguei a ouvir falar. Até por isso, talvez eu tenha dado uma reparada a mais, embora eu repare, geralmente, nesses detalhes de... cabelo, figurino, eu gosto de reparar nessas coisas, porque eu acho muito rica geralmente as escolhas, até de cores, enfim, essas coisas todas me interessam, me agradam. Então eu achei que conseguiram ali uma solução legal, mas várias coisas ficam muito estranhas. Então você tem o cara meio samurai e do lado, no mesmo time, você tem o cara de terno. É muito engraçado isso, ao mesmo tempo que não tem nada a ver, é interessante a maneira também como eles trabalham os cabelos colorido aqui, ali e lá, que poderia ficar uma coisa muito
galhofa, né?
Exato, eu ia parecer muito peça da escola, mas até passa bem. Não sei se depois de um tempo você vai meio desligando também esse senso meio crítico de ficar vendo se combina, não combina. Tá dentro daquele mundo, é aquilo ali mesmo e vambora, sabe? Aí tem gente que é gente meio bicho. Aí eu fiquei, meu Deus, será que no anime é desse jeito também? Que bagulho estranho. Fora o povo, né, que parece que tá de pijama, usa chapéu de bichinho. É, vice-almirante, como é que chama? O vô dele
é
lá.
É o vice-almirante Garp. Chapéu de cachorro.
De cachorro, o outro usa um chapéu de ratinho. E olhando aquilo, eu falava, gente, mas que coisa mais estranha.
Essa série do One Piece, ela tinha uma missão muito arriscada. Muito arriscada.
É porque o figurino de One Piece, cada figurino de cada personagem é como se fosse uma característica dele.
Exatamente.
Uma característica da pessoa. O Buggy ser aquele palhaço meio galhofa. Assim, não foi tão galhofa na série. Mas ele é meio engraçado e galhofa. Por isso que é um palhaço. O outro é um tipo um mais leão, porque é domador. O outro é mais não sei o quê. Porque aquele que fantasiado que meio de rato, é porque ele era quase um rato.
Sim, mano, eu vi isso primeiro na série.
É muito
antes de
engraçado.
Ver hoje no anime, que ele apareceu no primeiro episódio.
É muito
do
diferente?
Anime. Não, é igual. As orelhinhas lá de rato, é de coelho, sei lá. Eu falei, caralho, do nada aparece um cara com chapéu com essas orelhas. Que isso? Assim, se eu não reclamei de que tinha homens peixes, eu não vou reclamar de um cara com
sim,
um boné
sim,
com orelhinha.
O termo certo seria tritões. Os homens peixes são tritões.
Sim, sim, sim.
Ah, sim, os homens peixes, tá.
Mas eles mesmos não se chamam de tritões.
É porque
né, cara?
Os humanos chamam eles de homens peixes, mas eles são tritões. Tanto que tem as sereias.
Mas eu achava que os tritões eram tipo sereios, porque teria que ter metade peixe. Eles não são metade peixe, né? Eles são um híbrido ali de homem com peixe. Mas enfim, detalhes.
O que eu ia falar, completando com o que eu falei, que a missão era muito arriscada, é de que a linha tênue entre ser muito galhofa e ser muito pouco galhofa, eu acho que a série de One Piece ela tá exatamente ali no meio. Porque tem momentos... Cara, é galhofa. Não tem como não ser galhofa. É, por exemplo, o próprio Sanji usando suas pernas pra lutar. Eu sei que isso é do personagem do anime. Porque ele
mas
não você quer...
sabe por que ele usa as pernas pra lutar, né?
Eu vou falar agora. Porque as mãos são somente para fazer comida. Né? Então deixa pras pernas lutarem. Cara...
que interessante.
Exato. E ele aprendeu isso com o chefe dele lá, o Zef. Que ele também era o pirata perna ruiva, né? Ruiva porque ele vem de vermelho. Vermelho que era o sangue dos caras que ele matava. E aí ele perdeu a perna, inclusive tem uma diferença do anime pra série e pro mangá. E aí tem momentos de seriedade, que é justamente ali quando a Nami vai pegar o dinheiro pra pagar o Arlong, pra comprar a vila, e tem todo aquele segmento mais triste de que a vila tá sendo destruída. Então, eu acho que a série...
O flashback dela é muito triste também.
Sim, exato. Então, eu acho que a série de One Piece, ela tá conseguindo se manter em equilíbrio, né? Tem momentos que ele pede mais a galhofa, algo mais fantasioso, o próprio Zoro correndo na parede de lado, e aí chega depois o Zoro, não. O Sanji voando e dando um chute na cara de um capanga do Arlong. Então, cara, não tem como ser 100% galhofa e não tem como ser 100% sério. Ele consegue dosar bem esses dois. E aí eu vou falar logo, antes que o Breno ele não consiga e exploda. O Zef, no anime, ele vai salvar o Sanji, né? Porque o bando do Zef tá atacando um navio lá que faz comida, restaurante, né? E aí acaba isso durante uma tempestade. Aí o Sanji cai, vai se afogar, e o Zef vai atrás dele, porque... O Sanji, criança, enfrentou o Zef, ele achou isso muito corajoso, ele gostou disso nele. Aí no anime, a perna dele fica presa no navio que tá destroçado e afundando. Então ele pega uma corrente lá da âncora e pá, ele corta a perna. E depois vai parar naquela ilha com o Sanji, ele dá um pouco de comida pra ele e fica com aquele outro saco que a gente sabe que tinha tesouros, não tinha comida. Então ele passou mais de 70 dias ali sem comer nada. Aí o Breno me falou que no mangá tá, é exatamente igual na série. Ele cortou a própria perna pra comer, né? Pra não morrer de fome. Cara, eu achei isso muito mais impactante do que o anime. No anime foi algo mais heróico. Vou cortar a minha perna para salvar o Sanji. Me lembrou até um filme que eu vi recentemente, que eu revi, na verdade, que é A Lenda de Beowulf. E só agora, depois de quantos anos? 2007, 13, 14, 15, 16. Depois de 16 anos que eu fui saber que o Beowulf corta o braço todinho no final pra poder, né, enfiar a faca lá no coração do dragão, que é filho dele. E o Zé faz a mesma coisa, só que no sentido heróico, no anime. E no filme do Beowulf também. Heróico e tal, sou fodão. Ah, olha aqui, ó, aqui é o coração dele. Mas no, na série e no mangá, não. É bem diferente, bem mais pesado. Porque o cara cortar a própria perna e comer... Cara, isso é muito pesado. Isso pra um anime shonen, que não é tão pesado quanto outros animes shonen. Anime não. É mangá.
O próprio Luffy, né? Essa questão dele esticar tudo. Eu tinha um certo... Eu não sabia direito qual é que era dele. Aí, quando eu vi, na verdade, na série, que aí eu entendi, porque tinha uns cartazes, assim, umas cenas que eu via meio esticado. Eu achava que era aquelas maluquices de anime que faz uns ângulos meio esquisitos, sabe? Sim. Porque eu tinha visto pouco, só um outro frame, assim, sabe? E aí eu fiquei... Quando começou a acontecer, eu fiquei, gente, será que isso vai ficar muito ridículo, muito esquisito? Mas não, do jeito que foi feito, convence. Além do efeito ser bom, o efeito é muito bom. Aliás, todos os efeitos da série são excelentes.
Até a espada do Zoro dobrando lá.
Todas essas coisas, esses detalhes e cenografia são muito, muito bons. Então, assim, eu tinha esse receio de ficar uma coisa muito absurda, muito esquisita. Mas é absurdo, mas dá pra comprar mesmo assim.
Eu tava estranhando um pouco vocês falando do anime, porque eu vou soltar aqui uma informação, mas eu não vi o anime. Eu acompanhei o mangá, fui direto pro mangá, porque o anime eu achava que era muita coisa enrolada. E vocês falando da forma que o Zeff perdeu a perna no anime, eu fiquei tipo, ué, não tô lembrado disso. Porque eu tava jurando que era igual à série. Aí eu fui pesquisar no Google e descobri. A série não se baseou no anime, se baseou no mangá. Porque no mangá é igual à série. O Zeff arrancou a própria perna pra poder se alimentar.
Sim, foi o que eu tinha falado pro, Davi. O Davi, no anime é diferente da série. A série, ela segue... A história do mangá e não do anime.
Porque quando eu vi a série, eu fiquei, nossa, igual, foi igual. Eu fiquei impressionado. Aí o Davi contando sobre isso do anime, aí eu fiquei bugado, porque eu não tava lembrando disso.
Pois é, né? E assim, eu não acho ruim como é no anime. É só diferente, como eu falei, ele tem um tom mais heróico nessa parte de cortar a perna.
O anime é a versão censurada dessa cena.
Sim, e olha que de vez em quando tem um sanguinho.
É, então o anime que é a adaptação filler dessa cena, não a série. A série é a adaptação real, nessa cena em específico.
Agora uma dúvida só, vocês que conhecem mais aí, tanto o mangá como o anime. Mais não, conhece, né? Porque eu não conheço nada, não posso dizer, nem usar a palavra mais ou menos. o mangá é um mangá tradicional, aquele sem cor.
Isso.
Sim.
Me dá a impressão que a série respeita muito cores do anime. É realmente ou não?
Sim, o figurino é muito parecido. As roupas, eles trocam um pouquinho. A roupa padrão do Luffy é a blusa vermelha e o short azul. Mas de vez em quando eles dão umas trocadas de roupa. A da Nami é aquele padrão, né? Branco com azul. O Sanji é todo com aquele terno. Mas de vez em quando eles trocam as roupas. Não ficam sempre com a mesma roupa, não. Mas tem um certo padrão.
Uhum.
E mais pra frente, as roupas vão ser um pouco assim... mais diferentes.
Kátia, você tava falando sobre o Luffy, que achou um pouco estranho no começo, né? Porque ele comeu a fruta do diabo, que é a Akuma no Mi, né? Que tem várias espalhadas por aí, que outros personagens comeram. Tiveram...
São três tipos.
Ah, são só três?
Três tipos. Zoan, Paramécia e as Logias.
E cada um significa o quê?
A Logia é como se fosse... São as frutas elementais, o próprio elemento fogo. A pessoa se transforma no próprio elemento fogo. Eu não posso falar muita coisa, mas o que ele comeu foi uma Paramécia, a fruta da borracha.
Mas ela seria nessa categoria de elementos aí?
Não, seria borracha mesmo, Paramécia. Porque tem a Logia, são tipo os elementos naturais, como fogo, gelo, magma.
Os elementos mesmo.
E as Logias são os animais. Mas tem uma subcategoria de Logia, que são as Logias místicas. São animais tipo fênix, dinossauro.
Porque depois tem um personagem que é um animal, né? Que comeu uma coisinha, não chegou aí, então, mas eu vi uma pessoa comentando, sim. Aí eu fiquei muito.
O Chopper.
Não, o Chopper comeu a fruta do humano.
Isto! Chopper, porque quando eu vi uma pessoa comentando, ah, gostei do flashback tal, Chopper. Eu, quê? Chopper? Mas Chopper não é o robô de Star Wars?
Não, o Chopper era uma rena que comeu uma logia do humano.
Do humano.
Uma Hitohitonomi, modelo homem. E as paramécias são praticamente o resto. Por exemplo, o Nick que eu tô aqui tá como a fruta da porta.
Tem coisa que eu só abraço a galhofa.
Eu também, só vou, é tipo Tenet.
Não, tem um que comeu a fruta do veneno e todo dia passa 3 horas no banheiro cagando.
Tadinho. Nossa senhora. Mancha, eu sou que nem Tenet, eu não tento entender, cara, eu só sinto, eu só quero sentir, eu não quero saber de mais nada. A gente tá falando aí das Akuma no Mi, e aí eu quero fazer uma pergunta pra cada um de vocês. Breno, se você comesse um Akuma no Mi, que tipo de poder você queria ter?
Olha, bem complicado, porque só tecnicamente só dá pra escolher um Akuma no Mi, porque se você comer outro, você morre instantaneamente.
Nossa, é por isso que é do diabo.
Tecnicamente, eu não vou dar muito spoiler.
Emoção, porque... não é cumulativo.
Cara, pensa na primeira coisa que vier na tua cabeça, aí tu vai dizer, não é isso.
Ó, detalhe, não é acumulativo de forma comestível. Solta essa informação aí. De forma comestível.
Eu não posso dar muita abertura. Por isso que eu disse, tecnicamente, talvez seria uma logia, tipo a fruta do gelo pra congelar tudo.
É bom, cara.
Ice Age.
Cara, então a gente vai pra Avatar, a Lenda de Aang, então?
Na verdade, ele se torna o próprio elemento gelo. Frio, no caso.
Nossa, o Breno ia virar um cubo de gelo, mano. Olha.
Não, ele pode se transformar e voltar. Esticar o corpo. Até se ele tiver uma perna amputada sem querer, ele pode fazer uma perna nova só de gelo.
Não, tudo
sim,
bem.
Eu não.
E aí, o Anderson, eu te fiz essa pergunta antes da gente gravar. Já pensou em alguma coisa aí?
Nada de Absalom, viu?
Eu ia querer a fruta do magma pra poder enfrentar o Breno e a gente mudar o clima eternamente de uma ilha.
Meu Deus.
Tu ia vencer. Se bem que não sei. A água
isso daí é spoiler.
Bicho, é tão sério assim. E aí, Kátia?
Mas sei lá, eu sinto que eu tô em desvantagem, porque eu não conheço direito os bagulho aí.
Qualquer coisa que você pensa.
Pode ser qualquer coisa. Se você, eu quero criar portas. Pronto, tem um de criar porta, tem um do veneno.
Tem algum de criar comida? Tem um de criar comida?
Tem.
Então tá bom.
Tem.
Mas aí, comida que não engorda, de preferência.
Aí eu não sei, né? Porque o cara pega uma pedra, mexe a mão e transforma na comida.
Gostei, eu quero. Se não, eu gostaria de uma assim que me desse os poderes, a agilidade e a elegância no gato.
Então seria a fruta do gato.
É,
bom, não tem assim um gato maior, assim, mais ameaçador e forte? Pode
tem
ser.
Tem leopardo.
Um outro felino. Pode ser, né?
Tem leopardo. Um
leopardo, que também é rápido, né?
Eu tava pensando aqui em uma bala de canhão, estilo Super Mario Bros. Que tem lá. Aquela bala gigante. Do nada, né?
Gente, mas acho que vocês tinham que pensar como é que vocês vão viver depois com isso.
Não,
gente.
Mas eu mudei.
A única diferença é que você não vai poder entrar na água.
É,
exato.
Meu Deus. Imagina, você é uma pessoa de magma, como é que você vai se relacionar com as outras pessoas, vai conviver?
Não, mas só que ela não fere a pessoa, só se ela realmente quiser, ela pode controlar.
Assista Elementos da Pixar.
Ah, tá.
Você vai ver o relacionamento de uma água com fogo, é muito legal.
Não, mas eles não controlam bem, claro que assistir Elementos é maravilhoso, adorei.
Viu, mesmo que você como uma logia assim do elemento, a pessoa fica praticamente intangível. Você pode atirar qualquer coisa nela que não vá acertar, é intangível.
Eu tava aqui imaginando se você tinha usado a palavra que realmente queria. Agora entendi, realmente é isso. Eu falei, intangível? Como assim? Aí você explicou, aí fez sentido. É
o Visão lá da Marvel, ele pode ficar intangível e as coisas atravessarem ele.
Aham.
Uhum. Mas nesse caso, ia ser, por exemplo, se a pessoa comeu a logia do fogo, ia ser como se soltasse um tiro numa chama. Só ia passar por ela. O que acontece é que, por exemplo, o usuário de uma fruta assim, pode virar o elemento e voltar à forma humana. Ele, por si só, fica que nem uma pessoa normal. Mas aí pode fazer sair fogo pelo corpo, soltar poderzinho de fogo. Se perder um braço, vamos supor, tá lutando, amputar um braço do cara. Ele solta fogo ali e pronto, cria um braço novo ao mesmo tempo. É, ele ainda tem um corpo físico como pessoa, mas ao mesmo tempo é um só com o elemento.
Tem alguma fruta que se eu comer, eu tenho, sei lá, super velocidade ou voar?
A de voar é só comer uma fruta de um animal que voa. Agora, se for super rápido, você pode comer a fruta do Kizaru.
E o que, que é um Kizaru?
Eita.
Kizaru é um almirante da marinha. Que a fruta dele é a Pika Pika no Mi.
Ah, não. É essa?
Não dá.
Era justamente essa? Ah, vai se fuder, mano.
Porque se você traduzir, é a fruta da luz. Que você vai viajar praticamente na velocidade
não,
da
mas
luz.
Aí tu quis me zoar. Eu falei super velocidade ou voar. Não tem nada a ver com luz.
Super velocidade. Velocidade da
luz. Mas eu não quero viajar na velocidade da luz.
Cara, você vira um cavaleiro de ouro.
Tá bom, eu vou aceitar essa aí. Depois eu vou me acertar com o Breno aí. Né? Vou soltar um pica-pica nele aí.
Não, mas se você pensar bem, Pikachu seria rato elétrico, rato de luz.
Tá certo, Breno, tá certo.
Eu não tenho culpa que pica em japonês é luz.
Tá bom, tá certo. Deixa. Ai. Kátia, eu queria te perguntar uma coisa, porque...
É só quando eu acabar de rir.
Eu queria te perguntar, porque eu quero fazer uma comparação de One Piece, a série, com a série de Ahsoka Tano. Porque são duas séries que tem algumas diferenças no quesito feito pro fã. Porque todas as duas séries são feitas pros fãs. Só que eu acho que uma delas, que é a de One Piece, apesar dela ser feita pro fã, o cara que não é fã, que tá como você, que tá vendo de primeira, não precisa ter visto outra coisa pra assistir a série. Mais diferente de Ahsoka, que você precisa ter um contexto... Senão você se perde. Mesmo tendo aquele contexto no primeiro episódio, logo quando começa, é pouco, sabe? É pouco. Porque é uma personagem que muita gente não conhece. Porque ela só apareceu até então nas animações e uma vez no Mandaloriano e uma vez no Boba Fett. E tem gente que não viu nenhum e nem outro. Então eu queria que você comentasse pra gente... É, mas também que não vai funcionar muito, né? Tu assiste tudo de Star Wars, né? Mas se ponha no lugar de uma pessoa que só viu os filmes, por exemplo.
Olha, eu acho que tem uma diferença essencial aí também, que One Piece adapta pro fã, mas meio que a história desde o começo de One Piece, né? Então tem a apresentação dos personagens, vai pros flashbacks, tudo isso. Então acho que situa bem nesse sentido quem não viu. Ahsoka, eu sinceramente, eu não acho que precisa ter visto tudo, não. Se você tiver um bom contexto geral de Star Wars, tiver visto as partes dela em Mandalorian, no Book of Boba seria bom também. E se você tiver ali pra acompanhar aquela aventura que foi proposta, impedir o Thrawn de voltar, ir atrás da Morgan... E aí, e pegando a história conforme ela for sendo apresentada, vai ter coisas que ficam meio no ar. Mas se a gente lembrar, os filmes também sempre fizeram isso. Falavam, às vezes, de coisas grandes ou de pessoas que ninguém tinha visto com uma frase ou outra, que fosse só o suficiente para você não ficar completamente perdido. Mas se você quisesse saber mais, ou não existia nada, também não existia nada, ou você ia ter que ir atrás de assistir alguma outra coisa. No Disney Plus, eles fizeram uma seleção lá de episódios essenciais e tal, então tem uma playlist lá na área de Star Wars, do essencial ali, alguns episódios de Clone Wars, alguns episódios de Rebels, o episódio, né, de Mandalorian e de Book of Boba.
Então tem da Ahsoka? Então, assim, eu só fiquei sabendo do Obi-Wan.
O quê? Essa seleção?
Sim.
Tem. Já, e foi colocada antes, razoavelmente antes da série sair. Mas eu, sinceramente, eu tenho prestado atenção nisso. É óbvio que eu não tenho como avaliar 100%. Mas eu já ouvi os dois depoimentos. Eu já ouvi várias pessoas falarem que não viram Clone Wars, que não viram Rebels, que estão conseguindo acompanhar, mas o que eu percebo é, são pessoas que elas prestam atenção nessas informações que são ali colocadas estratégicas, e para elas meio que bastou ali, ah, tá, entendi, mas é diferente de quem conseguiu acompanhar antes e tem uma percepção maior, um aproveitamento maior. Eu acho que essencialmente você ter acompanhado mais é no sentido de você aproveitar melhor as coisas que estão aparecendo. Sinceramente, eu acho que dá para entender, se você não quiser, assim, muitas, muitas explicações, dá para entender, dá para acompanhar. Eu vi gente falando que ah, a série foi vendida como uma coisa que não precisava acompanhar outras coisas. Eu, sinceramente, não sei de onde tiraram isso, porque eu não vi nenhum lugar que desse essa ideia. Até porque é uma personagem que vem antiga, que apareceu só lá, aquele pedaço em Mandalorian. Se você gostou dela lá em Mandalorian, você teria interesse de seguir ali o que fica de gancho no próprio episódio que ela aparece em Mandalorian. Então, nesse sentido, e se você conheceu o Anakin lá das prequels, se você é fã de Star Wars, vai ser muito difícil eu não ter visto as prequels. É, depois você vai ter essa informação de que ela foi aprendiz dele. Meio que basta. Vai vindo aí um flashback, como teve agora, que dá uma contextualizada. Não acho que ele fica totalmente boiando. Mas é, não é o mesmo aproveitamento. Agora, One Piece, como, eu acho que como vai começando do começo, vai introduzindo um personagem de cada vez, né? É, mesmo cortando muita coisa, eu acho que não dá muito para comparar por isso. A Soca é um trem andando, você embarca ali numa estação, e One Piece você tá embarcando mais no começo da coisa, né?
Eu concordo também, eu gostei muito, né, da sua analogia aí com o trem em movimento, que é exatamente isso, a série de A Soca, enquanto o One Piece, que também foi feito pro fã, mas ele foi feito pro fã pensando em um novo público que tá zerado de informações.
Mas a série tá justamente por isso, pra pegar o público velho e um público novo pro público novo se interessar pelo anime e pelas mídias de One Piece.
E isso deu muito certo, porque o que eu vejo de gente dizendo que tá amando One Piece depois de ter visto a série, que tá indo ver o anime, tá adorando o anime, tá adorando o mangá.
Ah, eu assistiria o anime também, se ele não fosse tão longo. Mas eu tô mais afim de assistindo a série conforme ela for saindo.
Eles têm planejamento aí pra 6 temporadas.
12.
Eles não vão conseguir fazer 12 não, Davi. 6 até assim, chorando. 6 chorando. 12 acho muito difícil, porque eles vão precisar de 30 anos pra... pra fazer essas 12 temporadas.
Imagina aí a Nami já com 50 anos aí, fazendo uma personagem de 20, 22. Porque ela já tem 30 agora, é a mais velha do elenco. É, o mais novo é o Luffy com 19, não, 20, ele fez 20 agora, recente. Aí é o Zoro e o Sanji, parece que tem 27, ou é o Usopp que tem 27 também. Então imagina esse povo por 12 temporadas, já quase chegando nos 50.
Putz, é mesmo, né? Tem isso, o fator tempo.
Eles teriam que fazer todo ano uma temporada, e a gente sabe que não é assim, né? Se desse, e se fizessem,
mesmo todo
seria
ano,
uma,
né,
porcaria. E não teria tempo, né, de escrever bem os roteiros. Então, né, vamos ver como é que vai ser, porque eles falaram, não, acho que até 12 dá. Mas eu tô com o Breno, cara, 12 é muito.
12 é muito. E principalmente agora, que vai precisar de muito CGI, porque vai aparecer o Capitão Smoke, e ele vai precisar de muito CGI.
Sim.
Mas esse Smoke é o que aparece no finalzinho lá?
Tipo... É ele.
Ai, eu fiquei pensando, quem é esse?
É, que ele falou Smoke, eu lembrei ali do queimada, fumaça, eu falei, talvez seja esse, né?
É o Smoke, é, porque ele... Eu vou dar esse spoilerzinho assim, de leve. Ele é um homem fumaça.
Todo ele?
Sim. Todo ele é um homem fumaça.
A fruta dele foi a fruta da fumaça.
Ah, eu já ia perguntar, qual foi a Akuma no Mi que ele comeu?
E ele pode fumar cigarro, que não fica com câncer, o cara, ele... Fuma 3 cigarros ao mesmo tempo.
O cara fuma mais cigarros que o Sanji, cara.
O Sanji é só um cigarro. Enquanto o Smoke é...
Não um cigarro, charutos. É um pirulito.
O fumar o pirulito foi ótimo.
A pessoa quando come a fruta, ela não sabe o que ela tá comendo. Elas são... Ou consegue identificar.
Eu posso dizer, mas é um spoiler.
Ah, tá bom.
Então, não, eu vou dizer assim, é um spoiler, mas não é um spoiler tão grande. Tem um manualzinho com a fruta e o nome do que ela faz.
Tá.
Não é um grande spoiler, acho que podia ter dito.
É, mas, só, mas você vai, só vai ver lá pra frente.
Não, tranquilo, tranquilo, eu não tô com pressa pra saber essa informação, não.
É que no caso tem as pessoas que já comem sabendo o que, que a fruta vai fazer. Então, já vai naquele negócio. Tem as pessoas que...
O Luffy
que...
já foi na...
É, o Luffy foi na gula e tava com fome.
É, o Luffy foi gula ali, ali foi gula, ele tava com fome.
E achou sempre. Que ele era uma fruta qualquer e diferente, só isso.
Tanto que a minha entrada foi justamente uma piada com isso, porque tá... O Zoro, mais pra frente, o Zoro, o Sanji e o Luffy desmaiado. Aí estão tentando acordar eles e eles não levantam. Aí alguém grita, tem um espadachim mulher com a carne na mão. Aí os três levantam, espadachim, mulher e outro carne.
Uma coisa pra cada um, ah, agora entendi. Tá.
A preferência de cada um.
Agora você nos deu um contexto.
É. Ah, então não tinha sido só eu que não tinha entendido, menos mal.
É porque ele não viu o anime ainda, não viu essa parte do anime, mas é só um pouquinho mais lá pra frente.
É, agora que eu tô no começo de Arlong Park, né, e depois já é eles entrando na Grand Line, e na Grand Line deve ter esse Smoke aí, né.
Ó, eu vou dizer aqui um fato engraçado de One Piece. Zoro e Sanji dificilmente dizem um nome um do outro. Eu acho que uma ou duas vezes eles disseram o nome um do outro.
O Zoro na série... Ali quando eles estão lutando com o grupo ali, o bando, né? O bando do Arlong. Ele manda o cara cagar. Ah, vai cagar. É muito bom, mano. Essa rixa deles, mano.
Ai, eu tipo muito os dois. Dá pra shippar? É, ou não dá? O anime não dá nenhuma?
Sim, segundo o Oda, não tem relacionamento amoroso entre os membros do grupo.
Tá,
é
só amizade, tá.
É, e o Sanji, ele é... Bom, é o Sanji.
Cara, não tentaram fazer isso lá em Sobrenatural, dizendo que o Castiel amava o Dean, e aí colocaram isso, tipo, no finalzinho, aos 45 do segundo tempo, da última temporada, do Castiel...
Teve? Ah, não vi até o final.
Do Castiel meio que se declarando, meio, não tá se declarando 100%. Tem, tipo, a declaração tá nas entrelinhas, só que o Dean, ele não entende, ele não percebe isso, entendeu? Só,
cada um entende como quiser.
Só que,
né?
Como eu falei lá no podcast, que você pode ouvir aí no Spotify, eu falo, se vocês queriam fazer isso, fizessem desde lá atrás. Ah, mas tem isso, essa pista aqui, essa pista aqui. Cara, na época, ninguém se tocava disso. As pessoas é que cogitavam. Ah, eu acho que o Castiel tá gostando do Dean. Não era isso, cara. É porque sempre vai ter um fã que vai dizer, ah, esse personagem tem que ficar com esse, amiga. Não é assim, não é assim, cara.
Mas por coincidência, eu agora há pouco eu ia falar de Supernatural. É que sempre que alguém fala Sobrenatural, eu fico, hã? O que que tá falando?
A série.
Eu ia falar justamente porque Supernatural é uma que tem, sei lá, 15 temporadas?
Exatamente isso.
Mas eram outros tempos, né? Era, sei lá, eles também ficaram muito tempo fazendo a série. Tudo bem que eles não eram personagens adolescentes exatamente, mas eram bem jovens.
Não tinham idade fixa, porque se você tem um programa com idade fixa, fica meio difícil quando eles vão envelhecendo. Você tem uma adaptação aqui que o personagem tem 17, e você vai fazer 30 temporadas... Fica complicado.
Pois é. Nesse caso aí, ia ser complicado. Tanto por ser outro momento agora, que as séries já não são... Tirando, né, aquelas que ficam toda a vida, uns IAR da vida, não são mais tão compridas.
Grey's Anatomy.
Não, Grey's Anatomy tá de sacanagem também, cara. Chega, já chega, mano. Chega de série médica, não, ninguém aguenta mais. Sim, Kátia, você tava falando, né, é que o maior exemplo, né, de série que tem que se preocupar muito com os anos que vão se passando, né, na idade dos atores... É Stranger Things, cara, porque eles começaram bem pivetinhos, bem pequenininhos, só que adolescente é isso, né? A gente sabe que de um ano pro outro, os adolescentes já estão quase 2 metros de altura. É, vai acontecer isso também com One Piece, eu não sei se eles vão crescer, né? Principalmente, olha, só o Luffy, né? O Iñaki Godoy, eu acho. Iñaki,
tem um time skip aí de 2 anos, mas é só bem mais lá pra frente.
Sim, eu conheço esse time skip, mas 2 anos é muito pouco, sabe? Aí provavelmente... É, vão aparecer naturalmente, né, as marcas de envelhecimento. Então eu quero ver como é que eles vão fazer isso nos atores, né? Porque eles estão interpretando pessoas de 19, 20 anos, né? Principalmente a Nami, que é a 10 de 10, né? A meme do 10 de 10. A atriz, ela tem 30 anos, cara. E tá fazendo uma de 19, 20. Entendeu? Sabe que a cara dela é de novinha, então ainda passa. Mas eu quero ver quando a gente fizer 40.
Alguns anos ainda vai passar, mas não tanto. É, mas Stranger Things, pelo menos eles estão dando saltinhos temporais também a cada temporada, né? Pra ir de mais um ou ano menos só. Acompanhando.
É, não. Mas é um salto, agora vão dar um salto maior.
É, já deram um salto maior, porque pela evolução deles na escola dá pra meio que perceber, né?
Kátia, mas é só de um ano. A primeira temporada se passa em 83, a segunda temporada se passa em 84, a terceira em 85 e a quarta em 86.
Estão pulando de um em um, mas pelo menos vai tendo aí um avanço.
E agora eu acho que vai ser maior o salto.
É, porque tá demorando pra sair cada temporada, né?
Mas como é que vai ser isso? O mundo já tá se acabando ali no final da quarta temporada, aí passam 5 anos.
É. Já vai ser pós-apocalíptico já.
Aí vão contar em flashback. É tipo Interestelar, tem uns idosos lá e aí eles começam a conversar. Uhum. Não, aconteceu isso. Ai, mas tudo bem. Tava só querendo fazer o efeito comparativo com outras séries como Supernatural. Só que agora eu quero passar para o quesito personagens favoritos, né? Porque eu sempre disse pro Breno que o meu personagem favorito de cara foi o Zoro. O Roronoa Zoro. Eu gosto muito do estilo dele, de espadachim. Eu gosto muito de que ele se irrita muito fácil, às vezes, com o Luffy. E agora muito mais com o Sanji. Sanji ou Sanji, né? Enfim. É, e também gosto muito das abobalhadas dele, que tem na série. Né? Vou lembrar aqui de dois momentos. O primeiro, que é justamente ali no arco do Clarador, né, da Kaia e do Sop, que ele consegue sair ali daquele poço e aí ele tá caminhando ali a estrada e dá de cara com o Luffy. Aí ele fala, não, é porque eu tô tentando voltar pra mansão. Disse, não, é pro outro lado. Ou seja, ele tava indo pro lado completamente oposto. E aí ele teve que voltar tudo, né? E o segundo exemplo, e aí já no arco do Baratie, que tá todo mundo sentando lá na mesa, e ele tenta sentar, mas ele não consegue, porque as espadas ficam batendo lá na poltrona, né? Quando ele vai sentar. Cara, eu acho isso muito engraçado.
Isso é muito bom.
Muito bom pro personagem. Porque o personagem, ele é muito fodão. O cara é um espadachim que usa 3 espadas e uma na boca. A força pra você ter na sua boca pra segurar uma espada não é brincadeira. E aí o ponto negativo, quer dizer, não é um ponto negativo, mas um ponto a melhorar, vamos dizer assim, é meio que essa lesadez dele, mano. Eu acho isso muito engraçado. E aí o Breno, de vez em quando, manda pra mim, ó, o Zoro, de vez em quando, ele se perde em linha reta. Então, como eu falei agora que o Zoro, até agora, é o meu personagem favorito, eu quero saber de vocês, começando pelo Breno.
Ah, o meu personagem favorito é o Zoro também. O que que eu posso falar? O Zoro é uma bússola quebrada. Graças a Deus que ele não é o navegador do grupo.
Nossa, tu imagina se ele fosse.
Não, ó, mas peraí.
Porque ele ia se perder tanto que ia achar no primeiro dia o One Piece.
Eu já ia dizer isso, se ele fosse o navegador ia se perder, achar o tesouro.
Mas em questão de espada, Davi, ele usa 3 espadas, mas o personagem que foi cortado lá do Long Park usava 6 espadas.
Eu não vi essa partida, usava, não.
O que foi cortado da Long Park, que futuramente vai aparecer... Assim, não é recorrente, mas ele vai aparecer de novo. Ele usa o estilo de 6 espadas.
Ah, eu sei que personagem é esse, porque quando eu comecei o episódio 31 e 32, hoje, antes da gente gravar, apareceu mesmo um personagem que tinha 6 braços. Então só pode ser ele.
E é ele mesmo.
É um polvo.
Bom, então como o Breno falou que é o Zoro também, Anderson, qual é o seu personagem favorito? Esse dos principais. Se for algum que tá mais na frente, é pra você falar depois.
Então, eu sou o oposto de vocês em relação ao personagem favorito do bando principal. O meu é o Sanji. De One Piece completo, ele é o meu favorito. O negócio de só lutar na base do chute, eu achei fantástico. Ele ser o cozinheiro. Sério, eu acho muito fantástico esse personagem.
Cara, ele é dublado pelo Wendell Bezerra, tanto no anime quanto na série. Eu gostei muito que eles manteram a maioria ali dos dubladores pra série, cara. É muito bom isso. Do mesmo jeito que aconteceu, né, em parte, com a série de The Last of Us. Que o Joe, a Ellie, a Marlene e o irmão do Joel são os mesmos dubladores. Então, cara, isso foi muito legal. Por mais que a voz do Luis Carlos Percy não combine muito com o Pedro Pascal. Só que eu já tava tão acostumado que eu não me importei. Eu fiz questão de assistir dublado, só pra ouvir essas vozes maravilhosas. Então, quando eu soube disso pra One Piece, cara, eu fiquei muito feliz, muito. Porque o meu personagem favorito, que é o Zoro, cara, combina muito com a voz dele no anime, muito. Então, quando essa mesma voz estava na série, ah, cara, foi só elogios, cara, só elogios. E o Sanji, eu também gosto muito do Sanji, porque como ele entrou há pouco agora no anime pra mim, ainda falta ver mais coisas dele, mas até então, ele pra mim é o segundo favorito, cara. E o que eu menos gosto é o Luffy.
Você só não gosta do Luffy por um simples fato, ele não tem balão de pensamento.
Não tem, cara, não tem. E eu tô do lado do Zoro, que o Zoro fica puto de raiva. Não só o Zoro, mas o Usopp também. Cara, tá acontecendo um negócio muito perigoso. E aí, sei lá, ao invés de você articular um plano de mentir ou de ficar calado, o Luffy bota tudo pra fora, mano. Ele conta tudo o que aconteceu. Aí, não, mano, eu não consigo gostar de ti assim. E o da série, ele até faz isso um pouco, só que não tanto quanto no anime, pelo menos até agora. E aí eu gostei mais do Luffy da série do que o Luffy do anime. Isso pra mim.
O Luffy, ele tem um negócio que ele é tão sincero e direto de não ter esse filtro, que às vezes ele parece ser muito, muito sem empatia com os outros.
E meio ingênuo também, né? Sei lá.
Eu acho que nem...
Ele é ingênuo sim, por causa da boa Hancock.
Mas essa ingenuidade do Luffy eu nem acho ruim. O que eu não gosto é que às vezes ele é muito sem empatia, que chega a ser sem noção. Quando ele tenta ser bacana com os outros, em certos momentos, ele não tem jeito de falar com as pessoas. Tipo uma treta futura que vai ter daqui, sei lá, 4 temporadas da série.
Ele não tem traquejo social.
Mas graças a isso teve uma das melhores lutas de personagens principais.
Caramba, mas na frente ainda vão lutar entre si.
Gente, sim. Eu não ia continuar isso, porque eu não vou soltar esse spoiler. Eu só quis terminar em um momento trágico mesmo.
Bom, é depois de mim e do Breno e do Anderson falarmos os nossos personagens favoritos, né? 2 pro Zoro e 1 pro Sanji. Kátia, você conseguiu gostar muito de um personagem na série?
Ao contrário, sabia? Eu, na verdade, adorei todos, só um que eu gostei menos. Então, eu não consigo muito falar um favorito, eu só não gostei muito do Usopp. Assim, não que eu desgostei, mas assim, ficou mais ou menos assim...
É porque ele é o mais medroso.
Mas dos outros, amei a Nami, o Sanji também, o Luffy... Eu não gostei muito de cara, assim. Gostei, mas não muito. Mas ao longo da série foi me conquistando, assim, sabe? O jeitão dele foi me conquistando. Então, assim, amei todos. O único um pouco menos, assim, que ficou meio meh, foi, pra mim, foi o Usopp. Mas eu não sei se eu conseguiria escolher um mais. Talvez a Nami e o Sanji, dos dois que eu acho que... Mas o Zoro também é tão legal. Enfim, é difícil. Sei lá.
Eu tô contigo sobre o Usopp também. Pra mim, talvez seja o segundo que eu menos gosto. Mas não porque ele é medroso. Ou talvez seja, não sei. Eu só acho ele um personagem fraco. Até agora, o que foi apresentado.
Interessante.
Pois é, assim, tomara que mais na frente, né, na série...
É porque ele faz parte do trio medroso.
Do anime, com certeza, deve ter mais um desenvolvimento. Uhum. Mas pra série, eu espero que isso também aconteça. Porque, eu não odeio o personagem, longe disso.
Não, também
mas
não.
Eu só não consigo ter uma simpatia por ele, né? Ou empatia, né? Sei lá. Não, empatia eu tenho. É simpatia que eu não vejo muito nele. Mas de vez em quando surgem cenas que o envolvem. E eu acho até engraçado. Quando tá tendo ali a briga no Baratier, que já tá o Arlong, né? Joga o Sanji pra longe. E aí o Sanji, ele vira uma mesa e aí debaixo da mesa o Usopp tava se escondendo. E aí ele vai se engatinhando de joelho. Eu achei isso engraçado, entendeu? Mas é tipo uma cena muito rápida.
O próprio episódio, quando ele aparece, toda a trama lá com a Kaia, tudo, eu acho bem legal. É uma das partes até que eu gosto mais. Toda essa arco em que ele aparece, né, e que tem a coisa da mansão lá, o tal do homem meio gato lá, o Kuro, né, também achei legal. Então,
claro, ele nem gosta mais de ser... É porque no, na série não foi mencionado isso, mas no anime ele fala que não gosta mais de ser chamado de Kuro. É Clarador agora. É por isso que na série é só Clarador. Eu esperava que tivesse essa informação, mas não teve. E eu acho tão furado... que ele só tem dois capangas, cara. No anime ele tem várias pessoas. Não tô dizendo que é pra aparecer aquelas 100 pessoas, não. Mas que tivesse um grupo maior, porque chega a ser meio paia.
Ficou meio estranho mesmo.
O Django aparece só como cartaz.
Ah, é verdade, eu vi mesmo a foto do Django. Django!
Ô, Kátia, se você tem médico como é o Django, é só lembrar do Mick Jagger.
Ai, meu Deus.
Aí bota um óculos escuro, pronto, é o Django.
Pior que parece mesmo.
O Django, Kátia, ele é um... Como é o nome, Breno, que se dá?
É um hipnotizador.
Hipnotizador. Aí é por isso que ele tem aquele óculos, que é pra ele não se hipnotizar, mas acaba acontecendo. Ele hipnotiza o Luffy e se hipnotiza também. Aí achei que ia ser engraçado.
Ele não poderia se ver num reflexo, por exemplo, sem o óculos, é isso?
É, não.
Olhar
é
pros próprios olhos.
É porque ele começa a hipnotizar a pessoa e também fica hipnotizado.
Ele não controla o próprio poder.
E, Kátia, quando tu bateu o olho lá no Clarador, tu já pensou, poxa, esse cara tem cara de vilão? Pensou
total.
Isso? Porque no anime foi um plot twist, sabe? Eu não imaginava que ele fosse um pirata. E na série, talvez não ficou tão bem desenvolvida essa parte.
Ah, não sei, que eu acho que a caracterização tudo dele já entrega que não é uma pessoa inofensiva. O que eu fiquei na dúvida foi o cara carneiro lá, Mary, acho que é, não é?
Isso,
que Mary. É o administrador, né, da Kaia. Ele, até a hora, coitado, que ele morreu no episódio, eu fiquei, será que ele tá do lado do ou não tá, né? Mas aí depois, quando tem a conversa, ele morre, aí obviamente deu pra entender, né? Aquele sim, pra mim tava bem ambíguo, assim, se era, né, uma pessoa que tava a favor dela ou tava junto ali no bando. Mas... O mordomo lá em si e aqueles ajudantes dele lá, gente, tava muito na cara.
É muito bizarro.
Eu só fiquei surpresa quando eles vieram com a história de gato e tal. Isso eu não tinha sacado, não. Eu achei bem, assim, bem engraçado quando aconteceu a virada. Mas que não era uma boa coisa, já tava cantado.
Então, no anime, uma coisa que ajudou a esconder que o mordomo era um pirata... Foi justamente a presença do Django, que ele já tava fazendo aquela... Já tava dando aquela impressão de ser um antagonista.
Mano, o cara faz um moonwalk, mano. Ele anda pra trás, mano. É muito doido, mano. Que ele é uma mistura de Mick Jagger mesmo com o Michael Jackson, mano. Ele anda de moonwalk. Kátia, depois tu procura Django One Piece, Django com J.
Olha.
Aí tu vai ver que ele faz um moonwalk, cara, direitinho, mano. É muito bizarro.
Mas ele demora muito pra aparecer. Não, ele já apareceu, né, nessa parte. Vou perguntar pra minha filha, que tá assistindo. E que ela já tá bem mais pra frente, então ela já passou por isso, né?
Porque, já passou. Ele aparece só num cartaz, que nem um outro que aparece no cartaz. Vai aparecer lá no episódio 700. Meu já aparece Deus. Como um cartaz lá na Corra da Marinha, que é o Cavendish.
O Davi me perguntou e eu não respondi sobre os cartazes, né? Porque lá aquela hora ele perguntou, eu desembestei a falar e não falei dos cartazes, né? Eu achei super legal, porque já dá o nome, a característica ali, fica um negócio engraçado e dá um ar de quadrinho, de anime, de
sim,
mangá.
Com certeza.
Até os enquadramentos que eles dividem a tela, né? Divide vários personagens, dá umas quebradas assim, põe todo mundo em quadro, dividindo, também achei super legal. Dá uma ambientada, né? Ah, mas eu tenho mais uma dúvida que talvez vocês possam me tirar. É, o que, até onde a série acabou? É até onde no anime, assim? Quanto que eles andaram?
Eu acho que é o episódio 60, talvez?
Mais ou menos
é
isso
pouco
mesmo.
Pouco até então ainda, né? Perto do que tem. É porque não, acho que começo, como tem que apresentar personagem e tudo, não dá pra ficar pulando tanta
e
coisa,
como,
né?
E cada arco é praticamente a apresentação de um personagem, eles têm que apresentar bem.
É, sim. É essencial, né?
Como eu falei que antes da gente gravar, eu tava assistindo os dois primeiros episódios do arco do Arlong. É, cara, tem algumas diferenças, como sempre, né? Numa adaptação vai ter diferenças. Porque, por exemplo, o Arlong Park tem aquela piscina, né? E aquelas coisas de parque ao redor. E no anime, cara, fica no meio. É uma ilha, né? E fica no meio do oceano. Então a entrada do Arlong Park tem água no meio. Tipo, não é água de piscina. É o mar, sabe? Então tem essa diferença.
O palhaço também é muito interessante. Eu fiquei, quando aparece o poder dele, eu fiquei, hã?
Se eu não me engano, o nome do poder dele é a Barabara no Mi.
Ele fala isso, é, acho que ele chega a falar, mas eu achei que eu tô engraçado. Falei, meu Deus do céu, de onde tiraram isso? Não, e tá, e essa fruta é de que categoria?
Paramécia. É porque assim, você classifica assim, Logia, coisas elementais na natureza, Zoan é animais, Paramécia é o resto.
É, tá bom, então o resto pode ser qualquer coisa.
É engraçado quando o Luffy vai perguntar o nome dele, ele fala, Boga? Não, é? Bug!
Então, Boga foi ótimo.
E o Bug, ele tem o mesmo dublador do anime, então ele fala assim, Luffy, eu vou te matar! É, então, chega a ser engraçado também, porque tem uma cena também da série que tá no anime, que eles colocam, tipo, ele fica só com a cabeça no sapato, né, e os bracinhos, né, as mãozinhas.
É um bug com toco.
Bug com toco, né? Cara, é muito bom isso, muito bom. E quando eles estão com um saco que tá com a cabeça do bug, né? Que ele fala, não, me tira daqui, eu posso te ajudar. Aí eles falam, não, cala a boca. Não me bote dentro desse saco, é úmido, tem areia, não sei o quê.
O que eu achei engraçadíssimo foi a orelha dele dentro do chapéu lá do Luffy, escutando tudo.
Sim, cara, isso foi um plot twist pra mim. Cara, a orelha. Eu nunca ia imaginar que a orelha tava escondida no chapéu. Nunca.
Ai, nem eu. Meu Deus.
Isso tem no anime?
Não tem no anime. Até porque o Bug não aparece. No momento que ele é derrotado, pronto, ele não aparece mais. Ele só vai aparecer em agora... Só ia aparecer agora na próxima temporada.
Uma mudança que a gente pode pegar é que, por exemplo, no anime... É, cada arco tem sua história própria, bem fechadinho. Um não tem tanta ligação com o outro. Na série, eles tentaram conectar todos os arcos de forma que iria culminar nesse final que a gente viu, como se o Arlong estivesse por trás das coisas tudo.
É porque eles não podiam botar trocentos personagens na série.
Sim.
No anime tem mais liberdade de botar 100 personagens, 200 personagens, assim, de coadjuvante, mas na série eles não podem... ter esse luxo.
É, porque se for pegar todos os personagens que apareceram na série de forma equivalente, que apareceu no anime de forma equivalente ao que vimos na série, ia ser muita gente mesmo.
Não apareceu nem o leão?
Sim, não apareceu nem aqueles dois ajudantes do Zoro, que ficam chamando ele de Anik.
Sim, eu tava vendo, eles ainda estão no arco do Arlong Park no anime, né? Irmãozinho Zoro, né? Exatamente esse cara. Apareceu, mano, o capanga do Don Krieg, que eu achava que nem ia aparecer, já que o Don Krieg foi, tipo, a aparição dele, questão de segundos, sabe? Um minuto no máximo. E aí ele aparece o capanga do Don Krieg. Eu achei, sei lá, desnecessário. Se você botou o capanga do cara, por que você não botou, sei lá, outro personagem mais relevante? Como o próprio Jango... Ou as crianças lá da vila do Usopp, que o Anderson queria que tivesse.
Aí eu também não sei, mas talvez seja pra dar aquele ar que o Sanji gosta de alimentar as pessoas. Não importa quem seja. Se ela está faminta, eu vou dar comida.
Ah, vocês estão falando do pirata lá que aparece pra comer. Agora Sim. Que entendi, agora que eu me situei.
É porque, Katia, no anime, né, lá no Baratie, aparece um Don Krieg e esse cara, o que é o capanga, sei lá, mas tipo o braço direito dele. Estão morrendo de fome. E aí, tipo, eu não vou dar comida pro Don Krieg, né? O cara é o pirata mais forte de East Blue. E aí o Sanji não tá nem aí. Ele dá comida pro Don Krieg. Ele come. E é óbvio, como ele é vilão, ele comeu, ficou forte e atacou todo mundo. Então, eu esperava isso na série, mas acabou não tendo. O que acabou tendo foi a aparição do Mihawk Olho de Gavião. Que tanto na série quanto no anime, ele é foda. Ele é incrível.
É muito foda.
Queria que tivesse aparecido mais, inclusive. Achei legal que depois ele... Algumas coisas que eu achei muito legais pro final. A resolução com o Garp lá com o avô. E essa aparição dele aí com o... Que eu não sei como chama lá. O carinha que deu o chapéu de palha pra ele. Eu fiquei curiosíssima pra saber depois o que vai dar isso.
Kátia, eu vou te contar um spoiler. O Garp só era pra aparecer talvez assim na terceira temporada.
Sério? Já resolveram aí?
Era só pra aparecer na terceira temporada, só.
Ah, mas assim, ele então não, tipo, apareceria e depois ficaria fora um tempão. Do começo assim, não tem.
No mangá, ele não aparece, só aparece lá numa possível terceira temporada.
Eu vou dizer que essa parte do Garp, que envolve lá aquele menininho de cabelo rosa e o Helmepo, assim, eu não vou dizer que é chato nem ruim, mas sei lá, eu acho que talvez seja a parte mais fraca do anime. Porque, sei lá, eu não consigo gostar daquele Helmepo. Nem era pra estar aparecendo mais, porque ele era pra ter sido resolvido ali junto com a derrota do pai dele. E aí, do nada, ele continua. Eu não consigo entender isso.
Davi, mano. É porque... já tá na série, óbvio. Pronto. Bom, o Kobe e o Helmepo são discípulos do Garp. São aprendizes. E pra onde ele vai, eles levam eles dois juntos.
Ah, então no mangá tem isso também, no anime.
Tem.
Ah, então
como, como já apareceu na série, eu posso falar que os dois são discípulos dele. E o apelido do Garp é Punhos de Amor.
Soca fofo. mas eu achei irado, assim, a parte que... Isso no último episódio da série, né? Já que depois que eles derrotaram o Arlong e o bando dele, o cara aparece, né? O Garp. E aí, cara, Luffy, vamos embora, porque é a última chance que eu tô te dando. Não, eu não vou, e você é pirata, e acabou. E aí ele falou, mano, quer saber? Eu já cansei. E aí ele parte pra porrada, mano, com o próprio neto. E eu não sabia que ele tinha essa força toda. Eu achava que ele era um humano normal.
Cara, ele é um humano, Davi, ele é um humano, mas...
Ele não comeu nenhuma fruta também, não?
Não.
Só Davi,
Davi, eu vou contar um negócio aqui. Na Marinha tem o almirante... E o vice-almirante. Os almirantes são três. São os mais fortes, entre aspas. E abaixo deles só tem uns vice-almirantes. Então, pra alcançar o posto de vice-almirante, tem que ser muito forte. E lembre-se do que ele disse na série. Eu recusei várias vezes o posto de almirante.
Uma coisa que eu achei legal, e até então não tinha visto isso na série, eu vi hoje também, tudo coincidiu hoje, que na série o cara lá da Marinha, o Garp, ele tinha uma relação com o Mihawk, né? Ele liga pra ele, pro Mihawk ir atrás do Luffy. Porque no anime é diferente, Katia. No anime, o Mihawk, ele segue o bando do Don Krieg que tava voltando da Green Line. E aí ele aparece, destrói o navio, como ele destrói na série também.
É porque tava no meio do caminho dele, só isso.
Pois é, tava no caminho dele e aí tem esse momento que ele destrói o navio e tem a luta com o Zoro, porque o Zoro vê que é o Mihawk. Porra, esse cara é o espadachim mais forte do mundo. Eu tenho que vencer ele. Aí tudo bem, isso acontece, mas a origem do Mihawk no anime é diferente na série. Só que ao mesmo tempo eles conseguiram matar dois coelhos com uma cajadada só, porque quando eu fui ver o episódio hoje, 31 ou foi 32, que falam, né, que tem o Shichibukai, que são...
Shichibukai,
né? E aí Shichibukai. O Mihawk é um deles, e o Shichibukai tem essa ligação com o governo, né? Eles pagam o Shichibukai e tal, tem todo
esse... Na verdade, não é que eles pagam, eles são afiliados ao governo, e o governo não vai procurar eles, contanto que eles façam algumas tarefas pra eles.
É meio uma troca, né?
Sim.
É, mais pra frente é contado que em One Piece são três forças. A Marinha, Shichibukais e os Yonkous.
E o Shichibukai, pelo menos é o que a gente conhece agora, que é o Mihawk, eles são tão fortes que até as recompensas deles foram deixadas de lado. Porque ninguém consegue pegar os caras de tão fortes, ninguém consegue. Quer dizer que, assim, no anime eu não sei se chegam a prender ou derrotar, não contem spoilers, tá? Mas até onde eu vi que a gente tem já essa fama de poderoso, nem mostram os caras, só mostra a silhueta, só mostra o Mihawk, no caso.
Possivelmente na próxima temporada aparece outro Shichibukai.
E vai ser o antagonista principal dela.
Bom, já que isso vai acontecer já na próxima temporada, provavelmente, qual é o nome do vilão? Ou é o Smoke? Não é o Smoke.
Crocoboy.
Não, Crocoboy. Foi ótimo.
Crocoboy?
Crocodilo.
Tô brincando. É Crocodile. É porque o apelido dele, que o Ivan Koch deu pra ele, é de Crocoboy.
Eu botei aqui, Crocoboy One Piece, mas tá aqui. Deve ser esse cara aqui. Ele é outro Shichibukai, no caso.
É, outro Shichibukai. Eu tinha cicatriz no rosto.
Bom, então eu espero, assim, não demorar muito pra chegar nessa parte do Shichibukai. Depois do Mihawk, claro. E aí eu quero fazer uma pergunta final aqui sobre os 8 episódios da série. Que vocês acham que foram muito bem adaptados ou só... Não, foi bem adaptado, tipo, nota 8. Eu dou um 8 pra essa série, vou até dizer aqui. Que, assim, porque eu acho que poderiam ter mantido algumas coisas na numa série e outras foram excluídas. E eu também, sei lá, não morri de amores pela temporada, apesar de eu achar divertido e gostar. Mas eu quero saber de vocês, Anderson e Breno. Lembrando que a Kátia, caros ouvintes, precisou sair, ela teve um problema. Então, estamos quase encerrando, estamos só nós três aqui.
Bom, eu já vou pro caminho diferente, eu dou 10. Pelo simples fato de ter sido, por mais que tivessem cortado coisas, mudado coisas, ainda é uma adaptação muito leal ao material original. É muito difícil fazerem isso com anime. Muito difícil. A gente vê como foi Saint Seiya, foi um fiasco. A gente vê como foi Dragon Ball, outro fiasco. Death Note, outro fiasco. Se fosse uma produção japonesa, é normal eles respeitarem o material original nas produções japonesas. Mas norte-americana foi algo muito inédito. Então, por isso, eu acho que vale dar uma nota máxima, porque seguiram um caminho bem... Assim, seguiram bem um caminho.
Pô, o McKenio lá foi do inferno ao céu, né, mano? Porque ele foi o Seiya no filme do Saint Seiya que teve esse ano.
Davi,
né?
Mas ele já fez outros live actions também, você sabe.
Não, né? Eu sei, mas é porque nesse ano ele fez duas produções onde um ele foi muito mal, mas o filme é pior do que ele, por exemplo. E a outra produção, cara, ele tá muito bem, como o Zoro. Eu não vejo outra pessoa sendo o Zoro.
A culpa dos Cavaleiros Zodíaco não foi dele, não.
Eu falei que outras coisas, como o próprio filme, são piores do que ele.
Mas aí que tá, não tem como dizer que foi pior do que ele, porque ele foi um Seiya excepcional. Ele foi um ótimo Seiya. O problema estava em todo o resto.
Não, eu sei que 99% da culpa é o roteiro, é a direção, o próprio storyline do que quiseram fazer, de focar só no Seiya ao invés de colocar os outros personagens. Mas eu não tô dizendo que a culpa, a maior parte da culpa é dele. É porque, sei lá, em questão de atuação, eu também não senti nada. Não, é ok, tá operante. Mas aí, como o Zoro, cara, encaixou como uma luva. E encaixou muito bem.
É, porque o Zoro também não precisa de muita coisa, não. Porque o Zoro é... Vai, bora, porrada.
Não, eu quero que ele faça mais cenas de lesadice. E ele tem química com a galera, cara. E que isso é muito difícil de ter. Todo mundo ali tem química uns com os outros. Isso é muito bacana, muito bacana. Então, Breno, você agora.
A minha nota pro live action de One Piece é 8.5. Eu não vou dar um 10, porque teve umas coisas que eu não gostei. Principalmente muita cena noturna. Sendo que a maior parte da série se passa de dia. Por alguns motivos aí, mais pra frente. Todo mundo sabe, assim, quem conhece o anime sabe. Que devia ser um pouco mais diurno. Mas eles fizeram justamente pra esconder o CGI feio em alguns pontos. Mas a série em si foi de meu agrado. Podia ter sido melhor... Podia, mas não é uma série ruim, é uma série 8,5.
Comparado com tantas produções, né? Tanto da Netflix quanto
agora,
não são.
Agora! Não, a Netflix não tem uma mão muito boa, não, pra série japonesa. Na verdade, o Ocidente em si não tem muita mão pra adaptação de coisa japonesa, porque é um pouco mais cartunesco, mais emocional, um pouco mais... É diferente.
E o problema também tá no ego deles. Eles, sabe, já tem a história. Basta seguir, dá certo. Segue a história.
Assim,
pronto.
100% não dá por causa da adaptação de mídia.
Mas o problema é que eles não tentam adaptar seguindo uma mídia diferente. Eles tentam adaptar a história, o roteiro.
A forma estadunidense deles.
Exato. A gente vê até nos live action de jogos, o Tekken, Mortal Kombat, Street Fighter, Assassin's Creed, não deu certo.
É porque eles não quiseram se esforçar, mas final do ano teremos mais um, que é Yu Yu Hakusho.
Não ia falar agora.
E o Yu Hakusho é produção japonesa, não vai ser produção norte-americana.
Não, mas mesmo assim vai ser distribuído pela Netflix, não?
Não necessariamente, porque Netflix também foi quem financiou Bleach. E Bleach ficou bem feito.
Ah, tá aí que eu não sabia dessa informação. Assim, eu sabia que os atores eram asiáticos, eu realmente vi isso. Mas eu achei que era tipo o Zoro, o Makino. É, fala inglês, mas é descendente, entendeu?
Não, é produção japonesa mesmo.
Pode ser que tenhamos uma esperança aí.
Mas mesmo assim, mesmo que seja produção japonesa, eles, se eles estiverem bancando uma parte, eles podem querer meter a mão, né, e dar pitaco.
Depende de como for o acordo, porque no Breach não teve esse envolvimento. Foi bem leal ao material original.
Mas assim, ô Breno, eles acabaram metendo a mão no One Piece, porque o Oda estabeleceu algumas regras e uma delas é não botar romance no grupo principal. Beleza, não colocaram. Mas
que
colocaram
no anime. E na obra mesmo em si dele.
Mas aconteceu um beijo do Usopp com a Kaia, né? Que não aconteceu.
Não, mas só que eles não são tripulantes.
Tripulantes. A Kaia não é tripulante e sempre foi explícito que o Usopp era...
Gosta dela.
Não, eu sei, eu entendo. No próprio anime eu pensava, cara, se beijem logo. Só que com esse nariz, esse cara é muito feio. Mas tudo bem, não é que eu desgostei. É porque eu só fiquei um pouco surpreso, né? Assim... Eu também tava pensando na regra que ele estipulou, mas eu esqueci que era entre os tripulantes, tá? Mas se acontecer fora, tudo bem, é que eu só fiquei surpreso, isso não acontece no anime, né? Aí foi do nada, eu, nossa, aconteceu, tudo bem.
É, muita gente foi pega de surpresa, né?
Sim.
Mas ninguém reclamou.
E é a adaptação de mídia, porque no anime faz sentido não ter beijo. É um anime pra garotos, e garotos pré-adolescentes são idiotas.
Mas lembrando que quem começou a assistir era adolescente, agora já tá mais velho.
Exato.
Como é que beijam aquele nariz, mano? O nariz vai empatar.
Pra tudo dar um jeito, Davi.
Tem dois dedos, né?
Meu Deus. O quê?
É porque eu lembrei de Game of Thrones, né? Que os Imaculados que não tem o genital, e tem um lá que é o Verme Cinzento, que ele vai ter uma noite de amor com a Missandei. E aí teve esse meme na época, pô, não tem o pinto, mas tem dois dedos, né?
E o Zup tem um nariz.
Anderson, não, vamos terminar esse podcast que agora eu estou traumatizado. Eu acho que o Anderson abriu One Piece em outro site aí, foi outro One Piece. Não, pelo amor de Deus, cara, pobre da Kaia, meu Deus do céu.
Não sabemos o xixi dela.
Meu Deus, ela vai comprar em forma de nariz gigante, né?
Daqui a pouco vai falar de parafinismo, não, pelo amor de Deus.
Não, chega, pelo amor de Deus. Gente, obrigado por vocês terem participado, Anderson, Breno e Kátia. Vou encerrar logo esse podcast, porque eu quero não pensar mais nisso que o Anderson falou agora.
O Anderson tem uma mente que eu vou dizer.
Ele é pior do que eu, mano. Ele fala que eu faço as piadas pesadas. É, olha ele aí, ó. Acabou de falar, tá gravado, meu filho.
Como diria o Michael Jackson, pare, por favor, e procure tratamento.
Bom, gente, até mais. Até o próximo programa. Valeu, valeu.
Valeu,
pessoal. Até a próxima.
Esse podcast teve edição Davi Cardoso.